Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Fundo eleitoral. Senadores rejeitam mudanças feitas pela Câmara e mantêm mesmo valor para eleições de 2020.
Reforma da Previdência. CCJ convoca reuniões extraordinárias esta semana. Votação está marcada para a próxima terça-feira.
Comissão aprova a utilização do FUST para expandir telefonia móvel em pequenas localidades.
Boa noite.
Boa noite.
O FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, deve financiar a expansão da rede de telefonia móvel em localidades com mais de 1.000 habitantes.
Um projeto de lei nesse sentido foi aprovado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta diz que o FUST pode ser utilizado para incentivar a telefonia móvel em distritos pequenos, quando não for economicamente viável para uma operadora. Se a localidade estiver dentro da área de atuação da empresa e contar com mais de 1.000 habitantes, o FUST poderá financiar o serviço, como explicou o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
Esse caso do FUST são recursos que são provenientes dos próprios usuários do sistema de telefonia móvel e não voltam para beneficiar os usuários. Por exemplo, uma cidade tem 10 mil habitantes na sede. Distante dela tem um distrito com 1.500 pessoas. Esse distrito não é beneficiado com a telefonia móvel, porque esses recursos do FUST não são aplicados.
A proposta seguiu para análise da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu para ser o relator do projeto que trata da previdência dos militares. Ele destacou que pretende propor a inclusão dos membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na proposta.
Segundo ele, o militar não é um servidor comum, pois sempre está disposto a dar a vida pelos outros cidadãos, tendo direito a um tratamento diferenciado.
Ele ainda propôs um voto de pesar pela morte no cumprimento do dever da bombeira militar do DF, Marizele Armelinda Dias. Ela perdeu a vida ao ser atingida por uma árvore e um fio de alta tensão quando combatia um incêndio. Isalci Lucas exaltou a dedicação e coragem dos membros do Corpo de Bombeiros.
Onde houver um incêndio, onde houver um acidente, onde houver desabamentos e catástrofes, lá estarão os nossos bombeiros militares, esses anjos que zelam pela vida.
O senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, disse que a declaração do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, sobre o mandado de segurança ajuizado para garantir a instalação da CPI dos tribunais superiores é uma afronta ao Senado Federal.
O parlamentar citou afirmações do magistrado feitas em entrevista concedida ao site UOL e ao jornal Folha de São Paulo no último fim de semana. De acordo com Eduardo Girão, Gilmar Mendes teria dito que se a CPI fosse instalada, não iria dar nenhum resultado, pois o próprio tribunal iria trancá-la.
Para Girão, o Senado tem competência e prerrogativa constitucional tanto para abrir a CPI, como também para deliberar sobre pedidos de impeachment de ministros do STF.
Acredito que com essa declaração do ministro Gilmar Mendes, ele tem o dever moral de se declarar impedido de julgar a liminar do senador Cajuru. Se julgar suspeito, porque ele já praticamente proferiu o voto.
Um debate entre oposição e governo adiou a votação do plano de trabalho da CPMI das fake news.
A bancada do PSL impediu o início das investigações pelo colegiado ao se posicionar em obstrução durante a reunião. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Senadores e deputados da CPMI das fake news não votaram o plano de trabalho da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, relatora do colegiado. Em obstrução, a bancada do PSL pediu votação nominal para aprovação da ata da reunião anterior e conseguiu encerrar a sessão. O presidente da CPMI, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, tentará um acordo para o início dos trabalhos da comissão.
Então nós estamos aí tentando fazer um acordo para que os pontos comuns a gente possa ter uma pauta única e votar.
Para o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, a extensão do assunto da CPMI prejudica os trabalhos do colegiado.
Se os parlamentares, membros dessa comissão, toparem investigar Deep Web, cyberbullying, crianças que são instigadas a praticar crimes através da internet, sem problema algum, isso não merece ser investigado.
A próxima reunião da comissão está marcada para terça-feira, 24 de setembro.
O relatório da reforma da Previdência deverá ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira.
Como já foi encerrado o prazo de 5 sessões de discussão em plenário, a reforma da Previdência e a PEC paralela voltam para a Comissão de Constituição e Justiça para análise das emendas de plenário.
O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, deverá rejeitar 78 emendas para a reforma ser promulgada em outubro. Segundo ele, as sugestões poderão ser acolhidas na PEC paralela, que ficará na comissão por mais tempo.
Primeiro a reforma, o coração da reforma, aquela que vai ser promulgada e em seguida a PEC paralela. Toda sugestão é bem-vinda. Estudamos e dependendo da nossa análise, aceita-se ou não.
A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, convocou sessões extraordinárias para esta quinta e a próxima terça-feira.
Fica para quinta-feira, ainda naquele mesmo calendário, só a leitura. Nós foram inúmeras as emendas, temos que dar tempo para o relator analisar as emendas de plenário. Além do que, na quarta-feira, nós já temos, vamos ter uma pauta bem extensa, leitura do currículo do doutor Aras, do procurador, e leitura do relatório da reforma tributária.
Se aprovada na CCJ no dia 24, a reforma da Previdência será votada em primeiro turno no mesmo dia pelo plenário do Senado.
O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, participou de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente nesta terça-feira.
Ele falou sobre a demissão do ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, e negou contratação de empresa privada para monitorar o desmatamento da Amazônia. A reportagem é de Marcela Cunha.
O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, informou durante a audiência pública na Comissão de Meio Ambiente que o INPE saiu fortalecido do episódio de demissão do ex-diretor Ricardo Galvão. Para Pontes, essa visibilidade deve ser aproveitada para conseguir o orçamento necessário para desenvolver um sistema mais completo de monitoramento do desmatamento da Amazônia. O presidente da comissão, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, questionou se esse serviço vai continuar sob a responsabilidade do INPE.
Tivemos um anúncio feito pelo ministro do Meio Ambiente de que há um processo de contratação de uma empresa privada para realizar o trabalho de monitoramento da Amazônia, o que o INPE já executa com reconhecida competência desde 2004. Né? Então, é necessário mesmo essa contratação? Eu acho que, afinal, já temos o INPE.
Segundo Pontes, essa contratação está suspensa, conforme acordado com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Ele concordou em, antes de contratar qualquer empresa privada, fazer um teste para utilizar o sistema que nós já temos.
O Senado aprovou manutenção do valor de R$1,7 bilhão de reais para o fundo eleitoral.
Mas decidiu derrubar todas as sugestões de mudanças de uso dos recursos públicos feitas pela Câmara dos Deputados. Aprovada na CCJ, a proposta agora está sendo discutida em plenário. A repórter Érica Christian tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. Aprovado recentemente pelos deputados, o projeto aumentava os recursos do fundo eleitoral e mudava as regras de utilização. Os partidos poderiam usar o dinheiro público, por exemplo, para contratar advogados, pagar multas e até comprar imóveis. A proposta também afrouxava a prestação de contas e ainda retornava com a propaganda partidária no rádio e na TV. Diante da pressão popular, o Senado decidiu rejeitar o projeto. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, manteve um artigo que estabelece que a Comissão Mista de Orçamento definirá o valor do fundo eleitoral, que deverá ser de R$1,7 bilhão de reais, o mesmo valor do ano passado.
O Senado, haja visto a regra da anualidade não prejudicar as eleições de 2020, o Senado decidiu adiar todas as discussões referentes à lei eleitoral e à lei partidária, rejeitando todos os artigos que vieram para cá, mantendo apenas o fundo de financiamento eleitoral. Ponto. O restante será discutido em outra oportunidade.
Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a rejeição do projeto lá na Comissão de Constituição e Justiça.
Esse projeto tinha imperfeições, elas poderiam ser aprimoradas, mas o que aconteceu é que as coisas boas desse projeto, como por exemplo, o partido que quiser recebe, o que não quiser deixa esse recurso para o orçamento da União. Isso caiu. A possibilidade do retorno dos programas eleitorais partidários que existiam anteriormente e que caiu na legislação passada. Eles derrubaram agora essa possibilidade. O troca-troca de partidos em troca de recurso do fundo partidário vai continuar, hein?
A votação do projeto vai ocorrer logo após o fim da discussão dos senadores em plenário. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.